ar. Feijoada completa. Música e informação com um tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação: Edson Júnior e Carol Linden.
Kiss me quick while we still have this feeling.
Boa tarde pra você. Você ouvindo ao fundo Elvis Presley, Kiss Me Quick. É, o Elvis Presley, cuja morte aí precoce, né? Morreu aos 42 anos de idade. É, a morte dele completou essa semana 40 anos, né? No dia 16 de agosto de 1977, Elvis Presley foi encontrado morto, né? Caído no banheiro da sua residência, da sua mansão Graceland, que fica no estado de... Em Memphis, né, no estado do Tennessee, cidade de Memphis. E, enfim, né, marcou a história, marcou a música, marcou a vida de muita gente. E nós vamos homenageá-lo hoje. Então, Elvis Presley é o nosso homenageado de hoje no nosso destaque musical aqui do Feijoada desta sexta-feira. E estamos aqui no dia 18 de agosto de 2017. Boa tarde, Carol Linden, tudo bom?
E aí, companheirinho?
Tudo bem?
Tudo bom?
Tudo tranquilo? Tudo bom?
Tudo bom.
Olha, você é uma carioca extremamente mineirizada.
É porque meu avô era mineiro.
Ah, então é por isso. Tá falando tudo bom, assim, né? Coisa meio...
Mineiro. Minha família é aquela música do Chico Buarque.
Ah, sim, meu avô mineiro. Blá, blá,
é. Tá, entendi. É cada um de um canto.
Pois é, eu nunca lembro, não sei, nunca, eu nunca consigo cantar aquela música porque eu sempre embolo os estados. Mas enfim, né? É, vamos falar um pouquinho de Elvis. Você é fã de Elvis, né, Carol?
Adoro.
Nossa, eu sei disso. Você é fã de Elvis.
Adoro.
Pois é, gente, essa música, Kiss Me Quick, é uma das... A estilo bem anos 50, né? Bem cara anos 50. Elvis que foi um sujeito muito, enfim, valorizado naquele momento por ser... Né, um cidadão que tinha um background, ou seja, tinha uma bagagem musical vindo da música negra, mas ele próprio não era negro. E, infelizmente, a gente vivia um momento nos Estados Unidos, anos 50, de segregação racial fortíssima, né? Então, o fato de haver uma pessoa branca cantando um tipo de música que era típica dos negros, que os jovens brancos escutavam, inclusive rádios de música negra, e isso, de um certo modo... feria, né, o chamado establishment, quer dizer, aquela coisa de achar, né, pelo racismo mesmo, que os pais não gostavam que os seus filhos escutassem música negra. E aí o Elvis chegou como uma espécie de solução para isso. De um modo geral, quer dizer, foi um pouco disso, mas foi um pouco também, muito também, porque o sujeito era talentoso demais.
E
né?
Um pouco também porque ele era lindo.
Ah, pois é. Essa parte fica pra você. Ele era muito talentoso, um grande, um cara que com 19 anos fez o seu primeiro disco, quer dizer, começou o seu primeiro compacto simples, né? E ali começou mesmo a carreira em 1954 já. Ele que tinha sido até motorista de caminhão, de transporte, tinha trabalhado como lanterninha de cinema, tinha feito uma porção de coisas. Elvis que nasceu no interior do estado do Mississippi e depois mudou-se com uma família para o estado do Tennessee em 1948. Enfim, uma carreira muito interessante, vamos homenageá-lo nesse programa de hoje. Mas vamos também falar de bafômetro, etilômetro, né, que é um assunto político do nosso programa, o primeiro tema do nosso programa, que diz respeito à questão do uso desses equipamentos para controle do uso, né, do consumo de bebida alcoólica por parte dos motoristas, que é um debate importante para saber se a gente realmente está no caminho certo nessa questão da fiscalização aí de como ela é feita hoje, né? A tolerância zero, quer dizer, uma lei que realmente pegou as pessoas. Agora, tem gente que não se toca, né? Houve um caso aqui recentemente no Distrito Federal de uma pessoa que foi barrada duas vezes na mesma noite. A criatura perdeu a carteira na primeira blitz, chamou alguém para tirar o carro e depois foi pega de novo.
E com soma um índice no etilômetro absurdo.
Soma das multas, R$8.000. E a pessoa não se toca. Eu pergunto assim, se não vai doer no bolso, vai doer aonde, amigo? É complicado, complicado. Mas tem outros destaques importantes pra gente falar no Feijoada de hoje. A Carol vem com os destaques aí, vamos lá.
Os problemas que afetam a cadeia produtiva do leite, especialmente a importação de leite e derivados. No programa de hoje, vamos entender melhor esse assunto. Por que as taxas de juros favorecem a poupança em comparação com o fundo DI? Esse é o destaque de Beto Veiga, no quadro Bolso do Cidadão. No quadro Atravessar Fronteiras, com Adriana Magalhães, vamos falar sobre o mundo de Beto Carreiro. Câmara aprova projeto que libera o usuário de contratação de provedor de internet. Os detalhes no Terabyte, nosso quadro de tecnologia. O quadro Brasil de Ponta a Ponta de hoje faz duas paradas, ambas no interior de Minas Gerais. O primeiro destaque é o Festival Cultura e Gastronomia, que acontece de hoje a 27 de agosto em Tiradentes. No segundo tempo, vamos a Paraopeba, conhecer um grupo de dança que, mesmo sem recursos, já foi premiado e tem alcançado reconhecimento de público e de crítica. No nosso Caldo Cultural, um bate-papo com o cantor Léo Maia, filho do síndico da música brasileira. O cantor é uma das atrações do palco montado na área externa do CCBB de Brasília, dentro do Festival de Cinema BB-DTVM. E no nosso tempero musical de hoje, como o Edson acabou de falar, uma homenagem a Elvis Presley. Nessa semana, a morte do artista, infelizmente, completou 40 anos.
I said, take it easy, baby, I worked all day and my feet feel just like lead. You got my shirt tail flying all over the place and the sweat popping out of my head. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working for this ain't no time to quit.
Tá aí Elvis Presley cantando bossa nova, baby. Olha, eu tô falando com a Carol no off aqui que essa é difícil de alguém conhecer. Mas curiosamente...
Realmente. Isso aí eu não.
Pelo fato de falar em bossa nova, e olha que não fala nem tão bem assim, porque ele, a menina dizendo pro cara que não gosta de bossa nova. Mas enfim.
É por isso que eu não conhecia, tá vendo?
Tá vendo por isso. Mas de qualquer forma, é a música do Elvis Presley que fala sobre bossa nova. A música se chama Bossa Nova Baby. E olha só a batida que interessante. É americano achando que sabe alguma coisa de bossa nova, né? Mas é bonitinha a música, vai, bem legalzinha. Elvis Presley, aliás, que Carol, vamos lá, vamos ver quanto você entende de Elvis. Você sabe quantas vezes o Elvis se apresentou fora dos Estados Unidos?
Elvis pergunta, ele sabe que ele entende muito mais do que eu. Faço ideia.
Não faz ideia?
Nenhuma.
Nenhuma? O que, é que você quer apostar? Tem alguma?
Nenhuma ideia.
Lucélia, produtora, nossa produtora ali, faz alguma aposta?
Eu só aposto quando eu sei que vou ganhar. Quando eu sei que eu vou
Nosso
perder,
operador Edmilson Farias, faz alguma aposta? Umas três. Uma vez, gente.
Sério?
E foi no Canadá. Eita. No país vizinho do Canadá. O Elvis nunca, depois dessa apresentação, que foi no início dos anos 60, ele nunca mais saiu dos Estados Unidos. Ah, foi pra Alemanha como oficial do exército, né? Foi, aliás, oficial não, praça do exército, foi sargento. É, ficou 2 anos na Alemanha, de 1958 a 1960, mas fora isso, não cantou fora dos Estados Unidos. Como pode, é impressionante, né, como um fenômeno da música, quando é fenômeno e acabou, né? Nunca ele havia se apresentado fora dos Estados Unidos, nunca se apresentou, e praticamente, né, nunca se apresentou, e foi um dos maiores fenômenos da música do mundo inteiro. É
incrível.
Realmente algo espetacular. Né? Algo sensacional. Bom, estamos aqui homenageando Elvis Presley nesse programa de hoje. Enfim, falando aí sobre Elvis. Bom, e agora vamos então falar sobre a questão do bafômetro, né? Tema de uma audiência pública essa semana na Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados. A questão da utilização dos etilômetros, né? Os bafômetros para controle e fiscalização do uso do consumo de bebidas alcoólicas por parte dos motoristas. Nosso primeiro entrevistado é o deputado Hugo Leal, do PSB do Rio de Janeiro. Ele que vai falar um pouco sobre esse assunto. Deputado Hugo Leal, prazer em tê-lo aqui. Boa tarde, como vai?
Boa tarde, Edson. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Câmara, especialmente do pessoal que acompanha o Feijoada Completa.
Boa tarde, deputado.
Pois é, deputado, qual é a razão principal do senhor ter solicitado, né, de requerido essa audiência em relação à questão da utilização dos etilômetros? É o problema, a gente sabe que, por exemplo, tem a questão da certificação, me parece que apenas de duas marcas, né, hoje no Brasil. Como é que está essa questão, deputado?
Na realidade, Edson, nós temos um trabalho, né, dentro da questão da redução dos acidentes de trânsito, a questão da lei seca, que foi, vai completar 10 anos ano que vem, é uma das marcas principais da gestão da própria Câmara dos Deputados, foi uma legislação que surgiu, né, que foi desdobrada na Câmara. Então, isso para a gente é muito importante. Eu tenho feito esse acompanhamento aqui no meu estado, no estado do Rio de Janeiro, que tem uma operação de fiscalização muito intensa. Já foram realizados quase 4 milhões de testes. O que acontece? Nos estados também tem ampliado cada vez mais. A minha visão e a minha preocupação foi a demanda dos agentes de trânsito, das polícias também, com relação aos mecanismos que vocês têm hoje à disposição para fazer esse controle. Uhum. E também a garantia, fundamental ter a garantia para o usuário, para o motorista, que aquele aparelho está certificado, que aquele aparelho é reconhecido. E nós tínhamos uma limitação muito grande. A limitação principal é a limitação com dois aparelhos como certificados há mais de 10 anos no IMET. Então, a exigência nossa era ampliar esse escopo, inclusive atualizar o escopo desse material.
Uhum.
Esse era o nosso desejo.
Pois é. Opa, caiu a ligação. Vamos refazer a chamada com o deputado Hugo Leal. Para vocês terem uma ideia, né, só a respeito disso, os bafômetros hoje que estão sendo utilizados pela polícia rodoviária ou pelos agentes de trânsito na cidade tem mais de 10 anos, a maioria tem mais de 10 anos de uso. Para fazer, né, a renovação, é preciso que o Inmetro homologue, né, os novos bafômetros. Então, atualmente, apenas dois modelos são autorizados pelo Inmetro. De volta? Beleza,
de volta,
então. Deputado? Deputado?
Então, exatamente, alô.
Ok, estamos aí. Então, exatamente isso, quer dizer, os equipamentos são antigos, né? São 10 equipamentos aí com mais de 10 anos de uso, e para renovação precisa que o Inmetro faça a homologação de novos modelos, né, deputado?
Exatamente. Na realidade, os aparelhos, né, usam uma tecnologia bastante antiga, mas ainda totalmente adequada aos padrões internacionais, só que você tem outros tipos já no mercado mundial, apresentados, que já surtem efeito, aqueles que não precisa nem mais soprar, só de aproximação, já certificados também, uhum, internacionalmente. A gente precisa atualizar, modernizar. É a mesma coisa de você chegar uma pessoa hoje e entregar um telefone celular de 10 anos atrás, 15 anos, uhum, atrás. Você imagina, em comparação a um smartphone que você tem hoje, faz quantas operações, quantas realizações faz um celular. É uma questão de tecnologia, mas também é uma questão da preocupação com a certificação e com a produção das provas. Porque esse tipo de aparelho, o etilômetro, né, conhecido como bafômetro, ele tem que estar certificado porque ele tem a chamado valor probante, ou seja, ele tem que fazer face a uma discussão, se houver uma discussão judicial, ele tem que ser reconhecido como valor de prova. Por isso que ele tem que ser certificado, ele tem que estar calibrado, tem toda uma lógica para ser utilizado. E conforme as operações vão ampliando, vão demandando mais aparelhos, mais certificações, e isso às vezes compromete, dependendo do volume de operações que você está, compromete o aparelho, às vezes o aparelho já é um pouco mais, uma tecnologia um pouco mais já ultrapassada, mas repito, pode estar ultrapassada, mas apenas para o nível de utilização, mas em termos de certificação ela é 100%, é garantia total, porque o Inmetro é um órgão acreditado mundialmente, não
com
só
certeza,
nacionalmente, mas mundialmente.
Uhum.
Então isso,
deputado,
nossa discussão com eles foi isso.
Pois deputado, não. Desculpa te cortar, o senhor está falando da questão da certificação. O Inmetro, esse processo de certificação junto ao Inmetro, ele é rápido? Como é que funciona essa questão da certificação no caso de o governo comprar modelos novos, por exemplo?
Carol, deixa eu lhe explicar uma coisa. Nós estamos falando de duas coisas. Estamos falando da certificação e calibração dos aparelhos já existentes, que
certo,
foram comprados, que foram notificados. E nós temos o caso também daqueles aparelhos, da modernização dos aparelhos.
Certo.
Ou seja, de novas tecnologias internalizadas e incluídas nesses aparelhos. Então, para a gente, faz uma diferença. Hoje, você precisa de fazer certificação, calibração desses aparelhos já existentes, já estão no mercado. Às vezes é um processo demorado.
Uhum.
E às vezes você tem o caso, o que nós estamos discutindo, a ampliação desse escopo desse escopo de material. Entendeu? Essas novas tecnologias que poderão ser utilizadas. Esse é que é o desejo.
Conciliar os dois modelos.
Conciliar os dois modelos, tanto os que estão em uso quanto os novos, né?
Exatamente. Esse seria o principal desejo que a gente tem demonstrado.
Agora, pelo que o senhor avaliou da audiência, que as autoridades...
Um minutinho só.
Pois não. Alô?
Alô,
deputado?
Sim, desculpa.
Oi, pois não. Pelo que o senhor tem avaliado, inclusive pela presença das autoridades, né, na audiência e pelo que eles têm relatado, a questão da resistência ao teste ainda continua sendo um maior entrave nessa fiscalização?
Mas eu preciso cuidar dessa outra parte para avaliação e para a segurança dos usuários, dos motoristas, para que isso seja. Meu trabalho é esse. A resistência vai sendo quebrada a partir do momento que você vai usando cada vez mais, ou seja, nós precisamos ampliar e mais as operações, demonstrar isso. A população tem que perceber que isso é uma perspectiva boa e que ela está sendo fiscalizada também, porque essa sensação é fundamental para que nós possamos consolidar essa perspectiva, essa consolidação da política pública de segurança nas viárias, obviamente, questão de autodireção.
E se a pessoa tem a certeza de que ela está sendo fiscalizada através de um equipamento confiável, ela também pode, né, se sentir mais segura e fazer o teste sem medo, né? Quer dizer, quem não deve não teme, né?
Exatamente. O papel nosso da Câmara dos Deputados, como agente não só de elaboração de leis, mas de fiscalização dos procedimentos.
Perfeito.
De fiscalização da política pública nesse sentido. Então, meu papel é... Eu sou presidente da Frente Parlamentar do Trânsito Seguro, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Polícia Rodoviária Federal. Essa é uma demanda que, para mim, é muito natural de trabalho, mas tem que olhar pela perspectiva da sociedade, assim eu represento. Então, a sociedade tem que ter as garantias, e as garantias têm que estar na atuação, na abordagem da autoridade de trânsito, mas também com relação a ela estar toda ela completa, certificada com os órgãos competentes para poder dar segurança à operação e, obviamente, na linha de defesa também das pessoas que são fiscalizadas.
Perfeitamente. Deputado Hugo Leal, do PSB do Rio de Janeiro, coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro. Deputado, muitíssimo obrigado pela participação conosco aqui no nosso programa. Um grande abraço, bom fim de semana.
Obrigado, deputado.
Muito obrigado, Edson. Obrigado, Carol. Feijoada completa com caipirinha, desde que você não vá dirigir.
Okay? Com certeza. Vá de qualquer outro transporte, arruma o motorista da rodada, faça qualquer coisa, mas não faça isso. É isso aí. Grande abraço, deputado.
Um abraço.
Tchau. Tá aí. Bom espaço para o deputado. Boa dica, né? Caipirinha, mas, por favor, né? Sem dirigir,
certeza.
Que é fundamental. Olha só, Carol, diz isso no ar.
Edson escolheu as minhas músicas favoritas.
Cara, que eu não sabia.
Não
foi combinado. Eu não falei com ela antes de colocar, de fazer a ordem das músicas. Mas eu gosto muito de It's Now or Never, que é uma canção, enfim, né? Aliás, o Elvis tinha essa coisa, né, de regravar grandes clássicos, né? Porque essa música não é exatamente uma música inédita, né? Uma gravação de uma música italiana, se não me engano. Mas enfim, o Elvis tinha essa vertente aí também de regravar. E com essa cara bem anos 50, né? Você vê que são canções que exploram muito o arranjo típico dos anos 50. O vocal dele, né? Que era uma voz extremamente clássica, muito bem colocada. Aliás, de uma afinação impressionante. Grande Alves.
Eu queria só fazer um parêntese aqui, já que estamos falando das músicas favoritas. Nossa produtora está se manifestando aqui ao meu lado, dizendo que faltou Suspicious Minds, que é a favorita dela. Então ela está registrando o protesto dela aqui no estúdio.
Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não vou fazer, eu já tinha na cabeça não fazer esse programa com o Elvis um só.
Então, aí a gente desculpa você.
Na semana que vem nós vamos continuar, porque não dá. Eu fiquei assim, nós temos que selecionar umas 10, 12 músicas aproximadamente para fazer o programa, tá? Eu falei, como é que eu vou conseguir selecionar 10 músicas apenas de umas 20 a 30 clássicos que você tem na voz do Elvis, incluindo a fase gospel que a gente também tem que colocar. Então tem muita coisa bacana, não dá. Aí semana que vem a gente volta. Inclusive você vai ver que esse programa de hoje é mais rock and roll e semana que vem a gente vai ser um pouquinho mais light, um pouquinho mais romântico e também com um pouquinho de gospel, que é muito bacana, que é essa fase dos hinos sacros, né, que o Elvis gravou lindamente, por sinal. Bom, continuando a nossa conversa aqui sobre os bafômetros, nós vamos conversar agora com o Marcelo de Azevedo, ele que é policial rodoviário federal e representante da PRF na Câmara Temática de Esforço Legal do Conselho Nacional de Trânsito Contran. Marcelo, prazer falar com você, como vai?
Boa tarde, Edson, boa tarde, Carol e todos os ouvintes.
Boa tarde, Marcelo.
Marcelo, hoje, quer dizer, uma dessas questões aí levantadas pelo deputado é a necessidade de renovação dos bafômetros e também a questão da certificação, né, da calibração dos equipamentos existentes, até para a questão da confiabilidade desses equipamentos, né? Como é que, na sua avaliação, isso está se processando no Brasil? Como está sendo feita hoje a fiscalização? Você concorda que realmente precisa aí haver uma renovação?
Exatamente. Na verdade, hoje só existem dois modelos que estão aprovados pelo INMETRO, que são comercializados ainda no nosso país, né, que os órgãos de trânsito podem estar adquirindo para fazer a fiscalização de bebidas alcoólicas. E um desses equipamentos, inclusive, ele não é fabricado mais. As aquisições que estão sendo feitas, são equipamentos que foram fabricados já há 8 anos. Então, como esses dois equipamentos, esses dois modelos, que são os únicos hoje comercializados no país, eles já foram aprovados há mais de 15 anos, então são projetos, são modelos de projetos antigos, feitos numa época onde a fiscalização, não só no Brasil, mas em todo o mundo, ela se dava basicamente aos condutores que estavam sob suspeita, que apresentavam sinais de embriaguez.
Uhum.
Ocorre que, ao longo do tempo, verificou-se que essa fiscalização direcionada ela não estava sendo suficiente para inibir a conduta de dirigir sob efeito de álcool.
Uhum.
E, a partir de então, houve uma mudança na política de diversos órgãos de trânsito ao redor do mundo, né? A gente destaca aqui as experiências canadenses, australiana, em diversos países da Europa, da fiscalização ela ser também de forma educativa e preventiva. Então, hoje, vários órgãos policiais, né, em todo o mundo, eles fazem essa fiscalização com etilômetro, não somente aqueles condutores que estão ali sob suspeita de dirigir sob influência de álcool, mas
apresentando
também
aquele comportamento que a gente já sabe meio que a pessoa muito provavelmente está embriagada, né?
Exatamente. Então, hoje, a própria legislação brasileira também, ela foi alterada ao longo desses 20 anos do CTB nesse sentido, de forma que a fiscalização da PRF e de outros órgãos aqui no país também está em consonância com essa política de outros países, no sentido de fazer também a fiscalização preventiva. Por exemplo, na sede de eventos que ocorrem onde há ingestão de bebida alcoólica, então a gente faz fiscalização, aborda os condutores, faz o teste de etilômetro. E esses equipamentos que estão hoje sendo comercializados no país, eles são de uma outra geração, então eles não suportam essa utilização em larga escala. Só para você ter uma ideia do que isso representa como problema para os órgãos de fiscalização, a PRF hoje ela tem 1.800 etilômetros, dos quais 800, ou seja, quase a metade, eles estão parados em decorrência de problemas de manutenção.
Uhum.
Justamente pela sua larga utilização, e como a tecnologia deles ela não suporta essa utilização de forma ampla, eles dão muita manutenção. E já existem opções no mercado internacional, já há mais de 10 anos, de equipamentos mais novos, já feitos para essa utilização maciça, que podem também ser utilizados no nosso país. Então, essa é a nossa foi o motivo aí dessa audiência, né, um dos motivos que a gente está discutindo junto com o INMETRO, formas de poder aprovar, homologar novos equipamentos para serem utilizados também pelos órgãos aqui no Brasil.
Marcelo, eu queria saber a sua opinião. Você acha que, com relação a esses equipamentos estarem, não sei se eu posso dizer obsoletos, mas pelo menos um pouco antigos, você acha que isso influi, por exemplo, no condutor chegar e se recusar a fazer o teste? Ou realmente a questão da recusa ela tem a ver com a pessoa saber que consumiu bebida alcoólica?
Bem, a experiência que a gente observa ao longo dos comandos que a gente realiza nas rodovias é que normalmente a recusa está vinculada ali ao consumo de bebida alcoólica. Normalmente a pessoa que não fez ingestão, ela, às vezes no primeiro momento ela fica um pouco receosa, mas com a explicação do agente, ela faz o teste normalmente e não tem maiores problemas. É, a grande questão é que os novos equipamentos, eles possibilitam não apenas uma maior celeridade nesse processo de fiscalização, por apresentar testes mais rápidos, que a gente chama de teste passivo, mas ele também representa um menor custo para a administração pública, na medida em que esses testes passivos, eles não utilizam bocais, aquele bocal descartável que é utilizado, né, em cada teste.
Sim.
Uhum. A pessoa faz um teste passivo, ela pode conversar ou soprar, né, sem entrar em contato com o equipamento, inclusive é um teste menos invasivo para os condutores, né, esse teste passivo, e aí somente aqueles que há um teste ali, um positivo nesse primeiro teste, que digamos é um teste de triagem, aí sim que ele vai ser submetido a um segundo teste, que é esse teste realmente aí utiliza o bocal, e é um teste que segue o padrão internacional para aferição ali da quantidade de álcool que aquele condutor ingeriu.
Uhum. Marcelo, existe alguma margem de erro? Quer dizer, quando as pessoas ficam assim, mas eu não confio porque vai que eu tomei, por exemplo, alguma coisa que se pareça, ou sei lá,
um xarope
ou alguma, digamos, um suco de uva que o cheiro lembra o cheiro do vinho. Existe alguma possibilidade de erro num teste desse?
Essa pergunta é muito importante, até para esclarecimento da sociedade, dos nossos ouvintes, que a legislação metrológica, adotada pelo INMETRO, que segue inclusive uma padronização internacional, ela estabelece margens de erro quando dá a aferição e das calibrações subsequentes de todos os equipamentos, né, de medição, incluindo o etilômetro. Então, há previsão na legislação metrológica dessa margem de erro, inclusive essa margem de erro ela é considerada para efeito da fiscalização, de forma que apesar de nós termos hoje a famosa tolerância zero, digamos assim, a lei seca, dependendo do percentual que der o resultado, aquele percentual em decorrência dessa margem de erro da legislação metrológica, ele é desconsiderado e a pessoa não é autuada.
Uhum.
Então, isso acaba eliminando essas possibilidades de haver ali um erro do equipamento ou algum tipo de problema em relação ali ao condutor ter feito alguma ingestão a um tempo mais longo. Né? E outra coisa que é importante destacar é que ele mede basicamente o álcool que é utilizado em bebidas alcoólicas, de forma que qualquer outro tipo de substância que não seja propriamente o álcool, ele não vai acusar ali na medição. Né? Então, por exemplo, eu bebi um suco de uva e eventualmente pode ter algum traço de álcool que vai acusar no equipamento, esse tipo de situação não vai ocorrer. Realmente, ele só vai detectar ali, a gente trabalha com etilômetro já há diversos anos, e a gente observa que realmente o falso positivo ele praticamente não existe. É o que há é essa margem de erro, mas normalmente está vinculada ali a um consumo de bebida alcoólica, e aí essa margem ela é descontada para efeito ali da aplicação das penalidades, né? Seja a infração de trânsito, a multa, seja mesmo do aspecto criminal, quando o índice, o percentual de álcool é muito alto.
Uhum. Marcelo, você está contando essa, você está fazendo essa explicação e me lembrou, eu não bebo, e eu sou a eterna motorista da vez de todos os meus amigos, do meu marido, de todo mundo, da família inteira. E eu sempre tive a maior vontade de fazer o exame do bafômetro, eu tinha curiosidade de saber como é que era. Sempre que eu era parada na Blitz, o policial perguntava, a senhora consumiu álcool? Eu dizia não. A senhora se incomoda de fazer o exame? E eu dizia, não, ao contrário, eu sempre tive uma vontade de fazer, mas ninguém nunca faz comigo, porque eu não bebo e tal, o agente de trânsito, o policial, enfim, já vê que eu não bebi, todo mundo me dispensava. Eu sempre achei isso tão triste, até que um dia, finalmente, quando começou já o tolerância zero, me pararam, e eu falei, olha, morro de vontade de fazer e tal, porque eu nunca bebi, não, então hoje é o dia da senhora fazer. Eu fiquei tão feliz, porque finalmente eu consegui fazer, e até para saber como é que era. E eu achei muito legal.
Essa experiência sua, Carol, ela é interessante porque a gente pode até fazer uma linkagem com esse processo que a gente está fazendo a discussão junto com o INMETRO. Porque como praticamente todos os órgãos de trânsito hoje têm à disposição equipamentos que eles têm essa dificuldade, né, seja na lentidão do processo de realização do teste, seja até do custo que a gente tem por conta dos bocais, né, que são descartáveis, então para cada teste é utilizado um único bocal. Então, muitas vezes, os agentes, até para poder otimizar ali a fiscalização, eles acabam dispensando aqueles condutores que eles observam ali no primeiro contato, na primeira conversa, que não tem ali um sinal aparente de que ele ingeriu bebida alcoólica. Né? Mas com esses novos equipamentos, essa possibilidade acaba fazendo com que os órgãos de trânsito possam fazer uma maior quantidade de testes, justamente por ser mais sério. É, o teste é muito mais rápido, esse teste passivo, do que o teste convencional, além de reduzir os custos na medida em que você não utiliza o bocal. E esse teste, teste educativo que a gente realiza, ele é muito importante. Por quê? Porque aquele condutor que tem costume de beber, mas naquele momento não ingeriu bebida alcoólica, ao realizar o teste, ele tem uma sensação de fiscalização. E muitas vezes ele muda o seu comportamento. É, então ele pensa, olha, dessa vez eu não fui pego, mas se eu tivesse bebido... eu poderia ter sido pego. E mesmo aquela pessoa que não bebe, como você deu o exemplo, aí temos muitas outras pessoas, elas acabam compartilhando essa experiência com outras pessoas. Cria essa sensação de fiscalização.
Fiscalização,
inibindo vários outros condutores, né, de persistir nessa conduta que tanto mal faz a nossa sociedade.
Com certeza. Marcelo de Azevedo, ele que é policial rodoviário federal, ele é representante da PRF na Câmara Temática de Esforço Legal do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito. Marcelo, muito obrigado por participar do nosso programa, pelos esclarecimentos. Acho que quem ouviu essa entrevista, quem ouviu esse debate aqui hoje, sai mais certo de que a fiscalização existe, de que é preciso realmente mudar o comportamento, né? Se a pessoa tem o comportamento inadequado, por duas razões. Primeiro, porque uma questão de princípio humano. Eu acho que vai da questão, né, de você respeitar as outras pessoas. Porque quando você dirige embriagado, você não está prejudicando só você, né? Um acidente pode causar outras vítimas. Então, não é questão de você querer se prejudicar. Isso é um problema. Poderia ser um problema só seu, mas não é, né? E em segundo lugar, porque também a gente sabe que, felizmente, a gente tem tido aí a fiscalização presente, né, com todas as dificuldades que a gente está enfrentando, mas ela existe e espero que a gente consiga aí modernizar esses equipamentos para melhorar e aumentar a eficiência dessa fiscalização. Obrigado pela participação, Marcelo, um grande abraço para você, um ótimo fim de semana.
Eu que agradeço, Edson, Carol, essa oportunidade de estar fazendo esse esclarecimento para a nossa população, que é, logicamente, aí o nosso público-alvo, e a gente espera também poder contribuir nesse processo aí, justamente de tornar um trânsito mais seguro, mais humano, para a utilização de todos os nossos brasileiros. Muito
com
obrigado.
Certeza, Marcelo. Obrigada. E aqui fica certamente o registro do Feijoada, e eu falo em meu nome, obviamente, do Edson, com certeza, de que, por favor, não beba se for dirigir.
É isso aí. Grande abraço, Marcelo. Está aí a participação, portanto, do Marcelo Azevedo conversando com a gente, né? Falando aí sobre esse assunto tão importante. Bom, agora vamos de música, porque vamos com Elvis Presley.
Trying
Hound Dog, Elvis Presley. Essa é a primeira canção de sucesso dele, hein? Foi gravada em 1956, essa explodiu e realmente fez um sucesso tremendo. Foi a partir daí que Elvis Presley começou a fazer shows por todo o país, em todos os Estados Unidos. Enfim, Hound Dog, ela tá no filme Forrest Gump, é uma das que faz parte da trilha sonora do filme Forrest Gump, se você se lembra. Vamos ao intervalo, a gente volta já já.
Feijoada completa.